rogando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito a todos para ficarmos em pé, para entoarmos o hino nacional e também logo a seguir peço que continuemos em pé para ouvirmos o hino a Castro, entoado pelos alunos da turma pré-1, pré-2, composta por 181 alunos do Centro Municipal de Educação Infantil da Escola Municipal Cirano do Saber. E atenção às atividades da Semana da Pátria. Agradeço aos alunos, professoras, coordenadoras e à diretora por este ato de civismo que desempenharam. Parabéns em nome do Legislativo Municipal, a todos os participantes. E deixar meu abraço a todos vocês, foi emocionante. Parabéns às crianças e novamente aos professores e todos vocês. Parabéns. Suspendo a sessão por 30 minutos. Com muita satisfação, recebemos a artista Maria Antonieta Gonzaga Teixeira, que, num gesto de generosidade, doou a esta Casa de Leis um belíssimo quadro. Esta obra fez parte de sua exposição Cidade Perdida e, a partir de agora, passa a fazer parte do acervo patrimonial da Câmara Municipal. Muito obrigado pela sua ativa produção de artes plásticas. Literatura, presidindo também como Associação dos Artistas de Castro e Apó Artes, e participando de tantos outros movimentos que buscam a valorização da cultura e do município e do Estado, como também do Brasil. A sua dedicação à cultura incentiva a todos nós e orgulho em tê-la como cidadão honorária de Castro. Mais uma vez, muito obrigado, por favor. Convido a artista Maria Antonieta que se aproxime. Eu convido a todos os vereadores a fazer o favor, vamos tirar fotografia junto aqui com a homenagem do quadro que vai ser doado para a Câmara Municipal. Deixo o uso da palavra agora para a Maria Antonieta, se ela quer o desejar.
Boa tarde a todos. Ficamos muito felizes de ver essa casa repleta de representantes do povo, os senhores vereadores, vereadora, e isso nos alegra bastante, sinal de responsabilidade, sinal que desempenha um trabalho para o bem da comunidade. Parabéns a essas crianças lindas, maravilhosas que estiveram aqui e outras que ainda permanecem. E quero dizer para vocês que sou artista plástica autodidata, e sou poeta iniciante, mas estou levando o nome de Castro com muito orgulho e com muito carinho, senhores vereadores, para esse mundo afora. Já participei de algumas exposições em Buenos Aires e agora vou participar em novembro também mais 3 exposições em Buenos Aires. E todos os trabalhos que eu levo, eu ponho embaixo Maria Antonieta Gonzaga Teixeira, Castro, Paraná, Brasil. Também vocês podem me encontrar, a cada 2 meses estou escrevendo para uma antologia de Portugal, antologia Fênix, Logos Fênix. É fácil da gente encontrar o endereço e a gente, a cada 2 meses. Esta revista, ela é online. É de um casal que moram próximo a Lisboa, mas fazem um trabalho muito bonito, do mundo inteiro. Às vezes tem edições que têm 16, 18 países. Então, Castro está lá. E participo esporadicamente também de uma revista na Ilha Negra, no Chile, levando o nome de Castro. Então, eu sou cidadã de coração, cidadã castrense, que meus colegas ali, de infância, né? Porque eu sou mais velha, mas a irmã do meu propositor, que foi o Joel, então a gente não esquece de Castro, escolhi Castro para viver e aqui ficarei até quando Deus chamar. Mais uma vez, parabéns a essa Casa de Leis, parabéns a todos, eu agradeço de coração. Muito obrigada.
Declaro reaberta a presente sessão ordinária. Solicito à senhora a primeira secretária proceder à leitura da ata da sessão ordinária do dia 23 de agosto.
Ata da 2ª, 338ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Castro. Aos 23 dias do mês de agosto do ano de 2017, às 14h16, no plenário desta Casa Legislativa, sob a presidência do vereador Dirceu Ribeiro, vice-presidente desta Casa Legislativa, em virtude da ausência do vereador-presidente José Otávio Nocera, secretariado pelos vereadores Maria de Fátima Bart Antão Castro e Maurício Cusdra, são iniciados os trabalhos. Realizando-se a 2ª, 338ª sessão ordinária desta Câmara Municipal. Ao abrir a presente sessão, o senhor presidente solicitou a todos que ficassem em pé para entoar o hino a Castro. Leitura da ata da sessão ordinária anterior, que foi aprovada sem restrições. Antes de se proceder à leitura do expediente, o presidente comunicou aos vereadores que o projeto de lei número 47/2017 foi protocolado depois da elaboração da pauta, razão pela qual não constou na mesma, mas que, devido à importância de sua matéria, estaria ingressando no expediente desta sessão. Expediente. Ofício número 251/2017 do prefeito municipal encaminhando o projeto de lei para apreciação dos vereadores. Projeto de lei número 45/2017 do prefeito municipal, que dispõe sobre o plano plurianual do governo municipal para o período de 2018 a 2021. Com respeito a este projeto, destacou-se que amanhã os seus anexos estarão disponíveis online na pasta vereadores ou na pasta dos assessores parlamentares. Projeto de lei número 46/2017 do vereador Maurício Cusdra, que proíbe o abandono de animais domésticos ou domesticados em logradouros públicos, áreas particulares, estradas rurais, lugares ermos e da outras providências. Projeto de lei número 47/2017 do vereador Maurício Cusdra, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Mestres e Funcionários, APMF, do Colégio Estadual Major Vespasiano Carneiro de Melo. Requerimento número 143/2017 do vereador Maurício Cusdra, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações sobre o inventário de bens e equipamentos do Hospital Ana Fiorilo Menarim. Requerimento número 144/2017 do vereador Paulo César de Farias, que requer voto de pesar pelo falecimento da senhora Balbina Maria de Jesus Teixeira. Requerimento número 145/2017 da vereadora Maria de Fátima Bartantão Castro, que requer voto de pesar pelo falecimento de Fidelis Franco Bueno. Requerimento número 146/2017 do vereador Luiz César Canha Ferreira, que requer voto de pesar pelo falecimento de Isolina Barbosa. Requerimento número 147/2017 do vereador Miguel Zadi Neto, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações quanto à possibilidade de estudos para instituir o Programa Municipal de Indústrias Caseiras, conforme projeto anexo, bem como a viabilidade da concessão de isenção das taxas de funcionamento do ISS, Imposto sobre Serviços. Requerimento número 148/2017, do vereador Rafael Casper Habers, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, solicitando informações referentes ao índice de gasto com pessoal e complementação da recomposição inflacionária aos servidores municipais. Requerimento número 149/2017, do vereador presidente José Otávio Nocera, que requer abono de falta da sessão ordinária de 23 de agosto do corrente, de acordo com o disposto no artigo 89, parágrafo 1º, inciso 15 do regimento interno desta Casa Legislativa. Requerimento número 150/2017 do vereador Joel Elias Fádio, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e ao secretário municipal do interior, solicitando informações quanto à existência de projeto com previsão de patrulhamento e cascalhamento da estrada do Cunhaporanga, interior deste município. Requerimento número 151/2017 do vereador Joel Elias Fádio, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e ao gerente da Viação Cidade de Castro, solicitando informações referentes aos itinerários Bairro Alvorada 1 e 2, Centro e Centro, Bairro Alvorada 1 e 2, indicação número 222/2017 do vereador Paulo César de Farias, que indica ao prefeito municipal e ao superintendente do DR, Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Paraná, região dos Campos Gerais, a necessidade de providências quanto à segurança nas rotatórias da Avenida Prefeito Doutor Rony Cardoso, da Itatinga e Trator Nil. Indicação número 224/2017 do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal do interior a necessidade de conserto de ponte, localizada no bairro da Invernada, neste município. Indicação número 225/2017 do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente a necessidade de melhorias na estrada rural que dá acesso à região da localidade de Lagoa dos Alves, neste município. Indicação número 226/2017 do vereador Miguel Zadi Neto, que indica ao prefeito municipal sugestão de criação de ouvidoria nos distritos de Socavão e Abapã, neste município. Indicação número 227/2017 do vereador Gerson Sutil, que indica ao secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano a necessidade urgente de instalação de lombadas em pontos que especifica entre a Avenida Rio de Janeiro e a Rua Carl Josef Hoffmann. Indicação número 228/2017 do vereador Maurício Cusdra, que indica ao prefeito municipal a necessidade de implantação de travessia elevada na Rua 15 de Novembro, em frente à panificadora Requinte, Centro. Indicação número 229/2017 do vereador Maurício Cusdra, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Esporte e Juventude a necessidade de colocação de rede de contenção no campinho de futebol do Jardim Samambaia. Indicação número 230/2017 do vereador Joel Elias Fadel, que indica ao prefeito municipal e a secretária municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente a necessidade de limpeza em terreno localizado na Rua Maria Elvina Carneiro de Melo, Jardim Primavera 1. Indicação número 231/2017 do vereador Joel Elias Fádio, que indica ao prefeito municipal a necessidade da colocação de lombada na Rua Romário Martins, próximo ao supermercado Prioto Centro. Esgotada a matéria para o expediente, o presidente convocou o vereador Joel Elias Fádio para que fizesse uso da tribuna por 15 minutos, conforme inscrição para o pequeno expediente. O vereador, ao fazer uso da tribuna, prestou homenagem ao professor, aviador, historiador e escritor Fidélis Franco Bueno, que faleceu em 19 de agosto do corrente. Logo após, a vereadora Maria de Fátima Bartantão Castro fez uso da tribuna por 10 minutos. A vereadora, ao fazer uso da tribuna, manifestou seus sentimentos pelo falecimento de Fidélis Franco Bueno, tendo discorrido também sobre a 6ª Conferência Estadual das Cidades, que ocorreu em Foz do Iguaçu nos dias 16, 17 e 18 de agosto do corrente. Conferência esta, da qual participou como delegada, tendo sido, nesta ocasião, eleita conselheira estadual das cidades. Destacou que há uma vaga no Legislativo do Paraná, no Conselho Estadual das Cidades. O Legislativo paranaense será representado no Conselho Estadual das Cidades por uma vereadora castrense, bem como discorreu sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Não havendo mais vereador inscrito para o pequeno expediente, o presidente suspendeu a presente sessão por 10 minutos para que a presidente da APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Cláudia Emily Carril Pinheiro, fizesse uso da tribuna. A presidente da APAE falou sobre a entidade, bem como sobre os trabalhos ali desenvolvidos, ao mesmo tempo em que agradeceu o tratamento que a APAE recebe dos edis, que compõem este legislativo. Reabertos os trabalhos, procedeu-se à chamada, constando-se a presença de todos os vereadores, exceto do vereador-presidente José Otávio Nocera. Havendo número legal, passou-se para a ordem do dia, ocasião em que o presidente encaminhou os projetos de lei número 45, 46, 47/2017 aos membros das comissões permanentes para emissão de pareceres. Discussão e votação única dos requerimentos número 143, 144, 145, 146, 147, 148/2017, os quais em discussão e após em votação foram aprovados por unanimidade. Discussão e votação única do requerimento número 149/2017, o qual em discussão e após em votação foi aprovado por unanimidade, tendo sido abonada a falta do vereador-presidente José Otávio Nocera. Discussão e votação única dos requerimentos números 150 e 151/2017, os quais em discussão e após em votação foram aprovados por unanimidade. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 42/2017, com parecer favorável dos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, já lido na sessão ordinária anterior. Em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 43/2017, com parecer favorável dos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça. Em discussão, fez uso da palavra o vereador Miguel Zadineto, autor desta proposição, dizendo que este projeto é importante porque propõe a valorização do patrimônio histórico de nossa cidade e concederá oportunidade às crianças a conhecerem a cultura e a história de Castro, que caso não se ofereça às crianças oportunidade como esta, nossa história será esquecida. Também fizeram uso da palavra os vereadores Maria de Fátima, Maurício, Antônio Cirlei e Joel, parabenizando o vereador Miguel Zadineto pela iniciativa, dizendo que este projeto dará oportunidade às crianças de conhecer os pontos turísticos de Castro e existe no projeto previsão de que as despesas correrão por conta de dotação orçamentária própria, que não deve esquecer-se do público do interior, pois para o interior o deslocamento até a cidade é mais difícil. Que devemos ter um espaço para a memória da cultura negra e indígena, que devemos preservar nossa cultura e que o cidadão tem que entender que faz parte da cidade, que através da escola é possível se atingir uma gama maior de pessoas. E Castro foi elevada a município em 1857, 4 anos após o Paraná ter sido elevado à província, o que ocorreu em 1853. E temos história, que esta lei possibilitará a todas as escolas fazer um tour turístico, o que enriquecerá as crianças com conhecimento, evitando que nossa história caia no esquecimento. Encerrada a discussão e após a votação, foi aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 44/2017, com parecer favorável dos membros das comissões permanentes de Constituição e Justiça. Em discussão, fez uso da palavra a vereadora Maria de Fátima, parabenizando o vereador Herculano por esta proposição, que quando da realização de eventos cabe à prefeitura o ônus da destinação do lixo que fica, que com este projeto esta responsabilidade será do organizador do evento, que haverá diminuição de custos para o executivo, que é também uma forma de incentivo às pessoas para que façam a separação e destinação correta do lixo, que as pessoas jogam lixo em vários locais, criando novos locais diferentes para jogar lixo, dificultando para a prefeitura, que a questão ambiental é de todos, que é válida toda ação que a sociedade fizer com a finalidade de educação. Também fiz uso da palavra o vereador Joel, parabenizando o vereador Herculano pela iniciativa e dizendo que é um projeto ecologicamente e educacionalmente correto. Encerrada a discussão e após em votação foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria de liberar-se na ordem do dia, o presidente deixou livre o uso da palavra a cada vereador que quisesse se manifestar. E fizeram uso da mesma os vereadores. Maria de Fátima Barta Antão Castro, Maurício Cusdra, Herculano da Silva, Antônio Cirlei Alves da Silva, Joel Elias Fadel, Miguel Zadi Neto e Rafael Casper Habers. Não havendo mais vereador querendo manifestar-se, o presidente convidou o vereador Juvenil Rodrigues de Freitas para que fizesse a saudação à bandeira. Saudação esta da aluna Rayane Aparecida Machado, da Escola Rural Municipal de São Sebastião. Após, o presidente agradeceu ao vereador pela saudação feita, ao mesmo tempo em que agradeceu a presença e colaboração de todos, e convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá em 6 de setembro do corrente, a hora regimental, encerrou a presente sessão. E para constar, eu, Maria de Fátima Barta Antão Castro, primeira secretária, determinei fosse lavrada a presente ata, que vai assinada pelo presidente e vereadores presentes.
Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Encerrar a discussão, coloco em aprovação. Que a prova permaneça como estão. Nesse momento, também eu quero agradecer a presença da Escola Mariana Garcês Duarte, tanto como os alunos, como a diretora, como foi convidada, como as professoras. Os alunos do segundo, terceiro, quarto e quinto ano, vespertino e matutino. Obrigado pela presença. Gostaria que vocês sempre estivessem junto com a gente e permanecendo sempre. Todas as quarta-feiras a gente tem, e a gente gostaria que vocês permanecessem, mas eu sei que é o problema de vocês com essas crianças, se vocês acharem que tem os compromissos com as crianças é cansativo, a gente entende. Muito obrigado pela presença e pela colaboração de todos vocês. Muito obrigado. Solicito aos senhores secretários a proceder à leitura do expediente.
Projeto de lei complementar número 06/2017, súmula. Acrescenta disposições à Lei Complementar número 31/2011, Código de Obras. Projeto de Lei Complementar da autoria do vereador Maurício Cusdra. Ofício número 259/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para apreciação desta Casa de Leis, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o Projeto de Lei número 48/2017. Súmula. Dispõe sobre a organização do Conselho Municipal de Saúde, das Conferências Municipais de Saúde e da outras providências. Segue em anexo justificativa a proposta da lei, sendo que havia para o momento, agradecemos cordialmente Moacir Elias Fadel Júnior, prefeito municipal. Ofício número 269/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para apreciação desta Casa de Leis, nos termos da Lei Orgânica Municipal, os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei número 49/2017, súmula, altera a composição da Comissão Especial de Planejamento, Implantação e Acompanhamento Industrial, criada pela Lei número 1586/2007. Projeto de lei número 50/2017, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder doação de materiais, equipamentos e acessórios inservíveis ao serviço público e da outras providências. Segue em anexo justificativa a proposta das leis. Sendo que havia para o momento, agradecemos cordialmente Moacir Elias Fadel Júnior, prefeito municipal. Projeto de lei número 50/2017, súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder doação de materiais, equipamentos e acessórios inservíveis ao serviço público e da outras providências. Projeto de lei número 51/2017, súmula. Dispõe sobre a adequação da iluminação pública no âmbito do município de Castro e da outras providências. Projeto de lei de autoria do vereador Herculano da Silva. Projeto de decreto legislativo número 02/2017, súmula. Altera o artigo 2º e 4º do decreto legislativo número 04/1999. Projeto de autoria do vereador presidente José Otávio Nocera. Requerimento. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve, vem à presença de Vossa Excelência solicitar a retirada do projeto de lei número 46/2017, sala das sessões da Câmara Municipal, em 4 de setembro de 2017, assinado pelo vereador Maurício Cusdra. Ofícios recebidos do senhor Moacir Elias Fadel Júnior, prefeito municipal. Ofício número 245/2017. Encaminha o projeto de lei número 23/2017, sancionado como lei 3.363/2017. Ofício número 260/2017. Encaminha o projeto de lei número 38/2017, sancionado como lei número 3.364/2017. Ofício número 271/2017. Encaminha o projeto de lei número 42/2017, sancionado como lei número 3.365/2017. Ofício número 267/2017. Encaminha a resposta ao projeto de lei número 35/2017. Ofício número 272/2017. Encaminha a resposta ao projeto de lei número 24/2017. Ofício número 126/2017. Encaminha a resposta à indicação número 160/2017 do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Ofício número 128/2017. Encaminha a resposta ao requerimento número 174/2017 do vereador Miguel Zadi Neto. Ofício número 129/2017. Encaminha a resposta ao requerimento número 100/2017 do vereador Maurício Cusdra. Ofícios recebidos do secretário municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente. Ofícios números 72, 73, 74 e 75/2017, em resposta aos vereadores José Otávio Nocera, Dirceu Ribeiro, Joel Elias Fadel. Indicação número 198 e requerimento número 133 e 2012/2017. Ofícios recebidos do secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Ofício número 81, 82, 99, 100, 101, 102, 108, 109/2017. Em resposta aos vereadores José Otávio Nocera, Rafael Habers, Gerson Sutil, Paulo César de Farias, Luiz César Canha Ferreira, Maurício Cusdra, Joel Elias Fadel e Miguel Zadi Neto. Indicações número 181, 32, 61, 71, 144, 151, 172, 38, 93, 14, 104, 20, 58, 34, 36, 76, 87, 121, 155, 159, 166, 184/2017 e requerimentos números 119, 87, 130 e 39/2012/2017. Ofício número 110/2017, da Sanepar. Resposta ao vereador Antônio Cirlei Alves da Silva. Requerimento número 127/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, presidente da Câmara Municipal. Convite. Convidamos Vossa Excelência e demais vereadores para participarem da comemoração do dia 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. Às 8 horas, hasteamento dos pavilhões, Praça João Gualberto. Às 9 horas, desfile cívico, Rua Coronel Vidal Martins de Oliveira. Haverá espaço reservado para as autoridades no palanque oficial, mapa em anexo. Contamos com sua presença. Ofício AMDA número 17. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos vereadores, Câmara Municipal de Castro, prezados senhores, com nossos cumprimentos através do presente.
Gostaria também de agradecer a presença da Geração Futuro, com parceria com a Senac, com a Cargill. Obrigado pela presença de todos vocês. Sempre serão bem-vindos. Muito obrigado pela presença.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, Câmara Municipal de Castro, prezados senhores. Com nossos cumprimentos através do presente, venho convidar o senhor presidente e demais vereadores e vereadora desta Casa de Leis para participarem da festa de aniversário em homenagem ao 69º ano de criação do Distrito da Abapã, que será realizado no dia 10 de setembro, com início às 9 horas e término às 18 horas, na sede da Associação de Moradores do Distrito da Abapã, AMDA, contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência, renovando nesse momento o nosso apreço e estima e consideração. Atenciosamente, Associação de Moradores do Distrito Abapã, o nome da presidente, Solange de Fátima Canani Svirkowski. Requerimento número 153 de 2017, senhor presidente. Requeiro a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, com sem ato dos trabalhos da sessão de hoje, voto de louvor ao atleta Sérgio Ávila pela conquista do título mundial de jiu-jitsu e World Master de jiu-jitsu em Las Vegas. Justificativa. Sérgio, dentista de profissão, começou com a luta de jiu-jitsu por hobby na Academia Power. Alguns de seus amigos desistiram, mas ele gostou do esporte e persistiu. Mudou-se para a Academia Corpus, onde logo se tornou professor da turma. Sempre muito dedicado aos treinos e aos alunos, Sérgio é faixa preta em jiu-jitsu. Dr. Sérgio Ávila, na noite de 25 de agosto de 2017, levou o esporte ao nível máximo e ao lugar de maior honra para um lutador. Sérgio ganhou o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, o World Master de Jiu-Jitsu em Las Vegas, nos Estados Unidos, trazendo orgulho não só para os lutadores castrenses, mas também para todos os cidadãos castrenses. Assim sendo, esse legislativo não poderia deixar de parabenizá-lo pela sua dedicação e pelo título conquistado, ao mesmo tempo em que lhe deseja muito sucesso e realizações. Requeiro ainda ser gerado conhecimento da decisão desta casa ao homenageado. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 29 de agosto de 2017, autoria do vereador Miguel Zadi Neto. Requerimento número 154 de 2017, senhor presidente. Requeiro a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, solicitando informações sobre a existência de projeto com previsão de contenção de alagamentos na rua Francisco de Assis Andrade, esquina com a rua Renato Menarim, na Vila Rio Branco. Justificativa. Tendo em vista a função de fiscalização inerente ao mandato, bem como diversos questionamentos que recebemos de cidadãos em nosso município, apresentamos esse requerimento, considerando que é do conhecimento de todos que, no período chuvoso, há alagamentos nesse local, causando desconforto e prejuízo aos moradores locais que têm suas residências invadidas pela água da chuva. Por essas razões, elaborei esse requerimento solicitando informações se existe projeto com o intuito de conter os alagamentos existentes nesse local. E em caso de não existir esta obra, solicitamos que seja construída, a qual, uma vez realizada, proporcionará o bem-estar de todos os moradores locais. Contando com a colaboração dos nobres pares, aprovação desse requerimento, subscrevo-me. Sala das Sessões na Câmara Municipal, em 25 de agosto de 2017, autoria do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Requerimento número 155 de 2017, senhor presidente. Requeiro a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, consignado aos trabalhos da sessão ordinária de hoje, voto de sentido pesar pelo falecimento da senhora Odete Enequim Ramos, Odete era filha de Eugênio Henriquim de Oliveira e Onofre Tertuliano de Oliveira. Nascida em 4 de setembro de 1933, faleceu aos 83 anos. Era casada com Francisco Ramos, com quem teve 5 filhos, Eliane, Denise, Luiz, Nelson e Helenise Ramos, os quais lhe proporcionaram 9 netos e 7 bisnetos. Natural de Curitiba, Paraná, mudou-se para Castro aos 9 anos, em 1942, onde passou sua infância, constituiu família e criou seus filhos, estabelecendo aqui seu lar. Estudou no Instituto de Educação do Paraná, Instituto Cristão, Colégio Estadual Major Vespasiano Carneiro e Melo. Trabalhou por 23 anos no Departamento Nacional de Estradas de Ferro. Presbiteriana, Dona Odete era uma pessoa calma, bem-humorada, organizada, caprichosa, conselheira e hospitaleira. Sua casa sempre com as portas abertas a quem quer que chegasse na hora do almoço ou café. Gostava de conversar, ler, fazer amigos, jogar vôlei, viajar. Era muito habilidosa na costura, tricô, crochê, bordado e na cozinha. Participava do coral da melhor idade do Centro Cultural Estacato. Era uma pessoa muito querida. Foi uma filha dedicada, esposa querida, mãe exemplar, uma avó e bisavó amorosa. Sua lembrança ficará para sempre nos corações daqueles que a conheceram. E queiro ainda seja dado o conhecimento da decisão dessa casa, a família é enlutada. Sala das sessões da Câmara Municipal, 28 de agosto de 2017, autoria do vereador Paulo César de Farias e assinado por todos os vereadores. Requerimento número 156 de 2017, senhor presidente. Requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, que seja oficiado ao gerente da Unidade Regional da Sanepar de Telêmaco Borba, solicitando a pedido da comunidade informações quanto à falta de pressão da água na Morada do Sol 1, principalmente na rua Arthur Gomes Machado, nesta cidade. Justificativa. Os moradores dessa região reclamam que às vezes não há pressão suficiente para encher as caixas de água, criando assim muitos transtornos. Sala das sessões da Câmara Municipal, 28 de agosto de 2017, autoria do vereador Paulo César de Farias. Requerimento número 157 de 2017. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, solicita que sejam oficiados o excelentíssimo prefeito municipal, Moacir Elias Fadel Júnior, e o secretário municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente, Paulo Roberto Nocera, para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações. Existe algum projeto de reflorestamento às margens do rio Iapó? Se sim, em que consiste esse projeto e qual a previsão para a execução? Justificativa. Sabemos a importância do cuidado com o nosso meio ambiente, imprescindível para a nossa sobrevivência. Infelizmente, vivenciamos nos últimos tempos um descaso no cuidado com o nosso planeta, chegando até a ameaçar a nossa Amazônia. Não podemos deixar passar despercebido um problema local em nosso principal rio, o Iapó, onde foram edificadas construções residenciais, além de pequenas usinas, culminando no seu desmatamento. Para tanto, reiteramos a importância de um projeto que projeta este bem tão precioso. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 31 de agosto de 2017, autoria do vereador Maurício Cusdra. Requerimento número 158 de 2017. Requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao prefeito municipal e ao diretor do Departamento de Comércio, Indústria e Turismo, solicitando informações referentes às providências que serão tomadas devido ao acontecimento na data de domingo, 3 de setembro de 2017, na Casa da Cultura, Emília Eriksen, localizada na rua Dr. Jorge Xavier da Silva, no centro, nesta cidade. Justificativa. Recorrendo à cultura histórica de nossa cidade e salientando que o prédio citado é um dos 7 prédios tombados em nossa cidade, ficando claro que o mesmo é entre estes 7 um dos patrimônios culturais e históricos de nossa cidade. Por esse motivo, solicito informações sobre a reforma da mesma, cumprindo e salientando a importância da preservação de seus materiais, qual tem por intenção a preservação de nossa história, dentre eles, esses edifícios que tão importantes se fazem para a composição da cidade. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 4 de setembro de 2007, autoria do vereador José Otávio Nocera. Requerimento número 159 de 2017. Senhor presidente, o vereador que o presidente subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais, solicita que sejam oficiados o excelentíssimo prefeito municipal, Moacir Elias Fadel Júnior, para que encaminhe esta Casa de Leis as seguintes informações. Existe algum projeto ou estudo para mudança no sistema de transporte público de nossa cidade? Há estudos para a construção de terminal? Justificativa. Nos últimos anos, ao passo da ineficiência do sistema público de transporte, houve incentivos do governo federal em aumentar o consumo de carros populares, o que não foi acompanhado por uma política de mobilidade urbana e a falta da melhoria do transporte coletivo público. Com isso, o que se vê é trânsito congestionado, mesmo em cidades com número de habitantes relativamente baixo. Esse fator conseguimos constatar em nossa cidade. Nosso sistema de transporte público, igual há muitos anos, tem deixado de atender grande parte de nossa população, já que alguns bairros, inclusive parte da região central, não são ou nunca foram atendidos. As linhas do sistema circular não passam também em frente às escolas, deixando os estudantes de lado. Aliás, estudantes são o público que mais necessita desse meio de transporte. Com um sistema mais eficaz de transporte coletivo, atende-se melhor e com mais qualidade a população, além de refletir no problema da mobilidade urbana no que diz respeito ao congestionamento de veículos. Dessa forma, entendemos que se faz urgentemente necessária a reavaliação do nosso sistema de transporte público e a realização de projetos que visem melhorias. Transporte público de qualidade faz parte de uma cidade desenvolvida. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 4 de setembro de 2017, autoria do vereador Maurício Cusdra. Requerimento número 160 de 2017, senhor presidente. Requeiro a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, conste em ata dos trabalhos da sessão ordinária de hoje, voto de sentido pesar pelo falecimento da professora Helenice Prestes da Silva. Justificativa. Professora e reputada figura da sociedade, Helenice Prestes da Silva, nasceu no dia 20 de fevereiro de 1976, na cidade de Castro. Era filha primogênita do casal Miguel Prestes da Silva e Nilza Barbosa da Silva. Sua trajetória foi marcada por grandes conquistas profissionais, pois era uma mulher entusiasmada, dona de si e cheia de ideias. Helenice, quando ainda jovem, optou pelo curso de técnico contábil, à época disponibilizado no antigo Colégio Carlos Decker. Mais tarde, graduou-se em Administração de Empresas pelo Instituto Educacional de Castro, INEC, e recentemente obteve o título de mestrado em Administração pela Universidade Positivo. Trabalhou no setor de recursos humanos da empresa de Calcário Itatinga, depois atuou na área de vendas da empresa Kraemer, mas há algum tempo havia encontrado nas salas de aula sua vocação. Antes de ser afastada de suas atividades profissionais, Helenice fazia parte do corpo docente do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC. Ministrava aulas para 14 cursos, sendo 4 desses de nível técnico. Além de dar aulas regulares, ela viaja muito como palestrante. Entre os diversos temas que conferenciava, a sua especialidade era motivação e foi esse encorajamento e grande fascínio pela vida que a fez lutar até o fim. Mãe de 2 meninos, Murilo e Matheus, irmã mais velha de 3 irmãos, tia e amiga querida de uma infinidade de pessoas, mulher frontal, destemida, sonhadora, alegre, comunicativa, apaixonada por viagens, alguém muito especial, amada por todos os que tiveram o privilégio de conviver com ela, era dedicada em tudo o que fazia, especialmente quando se tratava do seu ofício. Lutou contra uma neoplasia maligna e depois de 11 meses de batalha, infelizmente veio a falecer no dia 30 de agosto, aos 41 anos de idade. O que nos resta é a certeza de que ficaram boas lembranças. Ela viveu momentos únicos com os amigos e familiares. Não lhe faltaram grandes obstáculos, mas diante de qualquer dificuldade sempre esteve pronta. Que as experiências compartilhadas em seu percurso sejam alavanca para todos os que deixou alcançarem a alegria novamente e conviver com a saudade. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 4 de setembro de 2017, assinada por todos os vereadores. Requerimento número 161 de 2017, senhor presidente. Requeiro à mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Emerson Fábio Gobo, e à Aviação Cidade de Castro, questionando sobre a possibilidade de adoção do sistema de integração temporal, onde um usuário pode desembarcar de um ônibus e embarcar em outro, sem pagar nova passagem, dentro de um determinado intervalo de tempo, utilizando o cartão transporte. Essa medida geraria ônus, financiamento para o usuário? É possível realizar tal mudança sem alterações em contrato? Justificativa. Tendo em vista o debate realizado na sessão ordinária do dia 23 de agosto de 2017 e a conclusão de que o transporte coletivo urbano muitas vezes não é atrativo para o usuário e até mesmo para a empresa concessionária do serviço, questiona a possibilidade da integração temporal em nosso município. Tal medida seria benéfica para o morador do Alvorada, por exemplo, que poderia pegar um ônibus e desembarcar no Cantagalo e embarcar em direção à Vila Rio Branco, sem pagar uma nova passagem e a uma linha não contemplada atualmente. Também seria útil para algum usuário que precisa do ônibus para realizar um serviço rápido, podendo pegar um ônibus de volta sem pagar a segunda passagem. Levando em consideração os motivos expostos e a necessidade de incentivar o uso do transporte coletivo urbano, é que apresentamos esse pedido de informações e contamos com a colaboração dos nobres pares na aprovação desse requerimento. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 5 de setembro de 2017, autoria do vereador Rafael Habers. Requerimento número 162 de 2017, senhor presidente. Requeiro a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, secretário municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente, solicitando informações quanto à existência de projeto de revitalização e limpeza do Parque Balneário Dr. Libânio Sanizal Cardoso, a Prainha, no centro nesta cidade. Justificativa. A Prainha é um ponto turístico em uma das poucas áreas de lazer do município, com a aproximação da estação da primavera e o clima fica mais agradável e os passeios em família em espaços públicos ao ar livre se tornam mais frequentes. Entretanto, o estado de conservação em que se encontra a Prainha tem sido motivo de inúmeras reclamações nas redes sociais. Assim sendo, solicito informações quanto à existência de projeto prevendo limpeza, revitalização e adequação dos banheiros públicos ali existentes. Caso ainda não haja projeto, indico a tal necessidade, visando satisfazer os anseios dos municípios castrenses. Pelos motivos expostos, contou com a colaboração dos nobres pares na aprovação desse requerimento. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 5 de setembro de 2017, autoria do vereador Joel Elias Fádio. Requerimento número 163 de 2017. Requeiro a mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado ao senhor prefeito municipal e ao Departamento de Segurança Pública, reiterando o requerimento 9 de 2017, o qual solicita informações quanto à existência de projetos prevendo a instalação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos, como a rua Dr. Jorge Xavier da Silva, no centro de Alberto Madureira, na Vila Rio Branco, bem como nas rotatórias e nos distritos desse município. Justificativa. O monitoramento por câmeras de segurança em pontos estratégicos viriam coibir a ação de delinquentes, bem como de motoristas imprudentes. A rua Dr. Jorge e a rua Javerte são ruas com grande fluxo de veículos e pedestres, onde se situam lojas, bancos, farmácias, etc., os quais têm sido alvo de pequenos furtos com ocorrências diárias. E ainda nas rotatórias, onde o tráfego de veículos é ainda mais intenso e nos distritos com o mesmo intuito de auxiliar a segurança pública do nosso município, a manter a ordem e preservar a integridade de munícipes, evitando assim que a criminalidade se dissemine ainda mais. Assim sendo, requeiro tais informações e, caso a resposta seja da inexistência de projetos para tal, indico como objeto de estudos, buscando ações que auxiliem a sociedade na compreensão e melhoria da vida em grupo, integrando de maneira respeitosa as diferenças de diversas ordens. Pelos motivos expostos, conto com a colaboração dos nobres pares na aprovação desse requerimento. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 1º de setembro de 2007, autoria do vereador Joel Elias Fádio. Indicação número 232 de 2017. Indica ao prefeito municipal sugestão de extensão do projeto Natureza Feliz, Povo Feliz, para os distritos de Socavão e Abapã, nesse município, autoria do vereador Miguel Zadir Neto. Indicação número 233 de 2017, indica o prefeito municipal a necessidade de construção de uma capela mortuária nessa cidade, autoria do vereador Miguel Zadir Neto. Indicação número 234 de 2017, indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal do interior a necessidade de patrulhamento e cascalhamento na estrada do cemitério da localidade da Capoeirinha, região da Ribeirinha, interior desse município, autoria do vereador Dirceu Ribeiro. Indicação número 235 de 2017. Indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente a necessidade da instalação de faixas e pedestres em várias passagens da Avenida Prefeito Dr. Rony Cardoso, autoria do vereador Dirceu Ribeiro. Indicação número 236 de 2017. Indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal do interior a necessidade de reformas e limpeza no cemitério da localidade do Pinheiro Seco, nesse município, autoria do vereador Dirceu Ribeiro. Indicação número 237 de 2017 indica ao prefeito municipal a necessidade da colocação de lombada na Avenida Vicente Fiorillo, bairro Padre Piva, autoria do vereador Dirceu Ribeiro. Indicação número 238 de 2017 indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente a necessidade de recuo na faixa de estacionamento em trecho da Rua Major Otávio Novaes, em frente à loja Top Master, região central dessa cidade, autoria do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva. Indicação número 239, de 2017. Indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente a necessidade de construção de calçadas na rua Raimundo Feijó Gaião, Vila Rio Branco, no trecho correspondente à lateral da pista de atletismo. Autoria do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva. Indicação 240 de 2007. Indica ao prefeito municipal a necessidade de tapa-buracos na rua Dr. Otávio Novaes Júnior, próximo à Vaca Mecânica e à Igreja Assembleia de Deus, Jardim Social Arapongas. Autoria do vereador Miguel Zardi Neto. Indicação 241 de 2017. Indica ao prefeito municipal a necessidade de colocação de tela no campo de futebol Jardim Perpétuo Socorro, entre as ruas Gastão Negrão e Manuel José Braga, autoria do vereador Paulo César de Farias. Indicação número 242 de 2017, indica ao prefeito municipal a necessidade de aumento do muro na Escola Municipal Mariana Garcia Duarte, Vila Santa Cruz, autoria do vereador Maurício Cusra. Indicação número 243 de 2017, indica ao prefeito municipal a necessidade da colocação de antipó na rua Gustavo Arnoldo Augustat, bairro Poço Grande, autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Indicação número 244 de 2017, indica ao prefeito municipal a necessidade de colocação de lombada na rua Carlos Edson Martins Oliveira, Vila Rio Branco, autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Indicação número 241 de 2017, indica ao prefeito municipal a sugestão de que o Executivo Municipal torne mais frequente a ação de umedecer a Avenida Dácio Leonel de Quadros, no trecho compreendido entre o final do bairro Santa Terezinha até a rua Carl Joseph Hoffmann, autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Indicação 246 de 2017, indica ao secretário municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente a necessidade de recuperação da obra com o nome da cidade na entrada do município da PR-151, danificada em acidente de trânsito. Autoria do vereador Rafael Casper Habers. Indicação número 247 de 2017, indica ao secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano a necessidade de construção e implantação de bancos na parte de baixo da rodoviária municipal Centro. Autoria, vereador, presidente José Otávio Nocera.
Agradeço ao senhor secretário da leitura do expediente. E não havendo vereador inscrito para o pequeno expediente, solicito ao senhor secretário, segundo secretário, proceder à chamada para verificação de quórum.
José Otávio Nocera.
Presente.
Dirceu Ribeiro.
Presente.
Maria de Fátima Bart Antão Castro.
Presente.
Maurício Cusdra, presente. Gerson Antônio Cirlei Alves da Silva. Perdão. Antônio Cirlei Alves da Silva. Gerson Sutil.
Presente.
Herculano da Silva.
Presente.
Joel Elias Fadel.
Presente.
Juvenil Rodrigues de Freitas. Luiz César Canha Ferreira. Miguel Zardi Neto.
Presente.
Paulo César de Farias.
Presente.
Rafael Casper Habers.
Presente.
Havendo número legal, passaremos para a ordem do dia. Eu encaminho os projetos de lei complementar 06-2017, os projetos de lei número 48-51-2017 e o projeto de decreto legislativo 02-2017 para que as comissões permanentes emitam seus pareceres. Passaremos agora à discussão e votação única. Projeto de Lei Legislativo 02-2017.
Projeto de Decreto Legislativo número 02-2017. Súmula. Altera o artigo 2º e 4º do Decreto Legislativo número 04-1999. Justificativa. A criação da homenagem sob o título Castrense que Brilha aconteceu em 1999 para integrar o projeto do Lions Clube de Castro, Dia de Castro, numa participação do Legislativo Castrense ao evento. Após 15 edições, este projeto chegou ao fim, visto que só a Prefeitura vinha realizando o mesmo. Hoje, o município está se preparando para que os eventos de Castro Cidade Alegria e a Câmara participará com a outorga do título Castrense que Brilha. No entanto, é necessário alterar a legislação para que o novo evento, que acontecerá de 11 a 15 de outubro. Peço aprovação de todos neste projeto de decreto legislativo. Gabinete da Presidência, em 5 de setembro de 2017, assinado pelo vereador-presidente José Otávio Nocera. Parecer da Procuradora Jurídica da Câmara com relação ao projeto de decreto legislativo número 02-2017. o qual altera os artigos 2º e 4º do Decreto Legislativo número 01/1999. Parecer jurídico. O projeto de decreto legislativo pretende adequar as homenagens conferidas sob o título de Castrense que Brilha às atuais comemorações denominadas Castro Cidade Alegria, que serão realizadas entre 11 e 15 de outubro. Propõe a adequação da escolha dos homenageados, deixando de ser realizada em sessão secreta, como anteriormente previsto, para realizar-se em reunião secreta realizada entre os membros do Legislativo. Não encontramos impedimentos legais à aprovação da proposta analisada. É o parecer. Castro, 5 de setembro de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de decreto legislativo número 02/2017. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça, após análise do projeto de decreto legislativo número 02/2017, emitem parecer favorável à sua aprovação, tendo em vista a necessidade de adequação da homenagem prestada por esta Casa. É o parecer Castro, 6 de setembro de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Miguel Zadineto, Joel Elias Fábio. Senhor presidente, pareceres favoráveis à aprovação.
Em discussão, projeto de lei. Projeto de decreto legislativo 02/2017. Encerrar a discussão, coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos à discussão e votação dos requerimentos. Requerimento 153. Requer voto de louvor para o atleta Sérgio Ávila. Em discussão, presente o requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu não poderia deixar de fazer esse requerimento de louvor ao atleta Dr. Sérgio Ávila. É uma pessoa que eu tenho maior admiração, uma pessoa que eu conheço desde a infância, uma pessoa que se dedica 1000% a seus treinos, não esquecendo o seu consultório. É uma pessoa que vai treinar meio-dia, treina depois da meia-noite, treina todos os dias. Não é à toa que ele chegou onde chegou, é um nível máximo, que não tem patrocínios. É uma pessoa que foi até lá com recurso próprio, com dinheiro do seu suor, do teu trabalho, e mesmo assim ainda começou a treinar depois de uma certa idade já, e chegou aonde ele chegou, campeão mundial em Las Vegas. Então, eu acho mais do que justo. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão, apresenta o requerimento. Encerrar a discussão, coloca em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 154/2017. Informações sobre a existência de projeto com previsão de contenção de alagamentos na rua Francisco de Assis Andrade, em frente à Igreja São José, na Vila Rio Branco, do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Em discussão, presidente, requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, digníssima vereadora Maria de Fátima e demais presentes nesta casa. Minha saudação e de bem-vindo a todos. Senhor presidente, eu faço esse requerimento, qual já é do conhecimento de muitos, referente a esse local, onde período de chuvas, né, dá alagamento ali, né? Acho que vários já têm esse conhecimento. Fica em frente à Igreja São José da Vila Rio Branco, né? Na rua Francisco de Assis Andrade, com a rua Renato Menarim. Pedindo informações de algum projeto, a gente sabe que é difícil, é um tanto complicado, né? É um local que muitos moradores ali, em época de chuvas bastante, eles têm sofrido bastante com os alagamentos. Acredito que vários conhecem, então a gente está fazendo esse requerimento, encaminhando ao nosso prefeito municipal e às autoridades competentes, para que de repente seja feito um projeto lá para que possa haver uma escoação de águas melhor, para melhorar a vida dos moradores daquele local. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão, presidente, requerimento. Encerrar a discussão, coloca em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 155/2017. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Odete Henique Ramos. Já está aprovado automaticamente porque está assinado por todos os vereadores, mas assim tomo a liberdade de deixar para, se alguém quiser se manifestar, falar sobre o requerimento. Está aberto? Está encerrado. Coloco em discussão. que a própria maneira como estão, aprovado por unanimidade. Já estava aprovado, mas assim mesmo solicitei. Requerimento 156, 2017. Informações sobre falta de pressão da água, onde especifica nessa cidade. O vereador Paulo César de Farias, em discussão, presente requerimento. Encerrar a discussão, coloco em votação. Os que a própria maneira como estão, aprovado por unanimidade. Requerimento 157. Requer informações sobre o projeto que prevê o reflorestamento às margens do rio Iapó, do vereador Maurício Cusdra. Em discussão, presente requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, só sinto que a escola Mariana Garcia já se retirou, né, porque as crianças elas estavam cansadas, com fome, precisando ir ao banheiro, né? E é um pouquinho extensa a nossa pauta de hoje. Então, esse requerimento que estou fazendo foi a pedido das crianças. Eu acredito que os outros vereadores também receberam uma cartinha que foi encaminhada, acho que para cada vereador. E nessa cartinha, essa cartinha faz parte de um projeto chamado Ana Primavesi, Solo para o Amanhã, que é o projeto Agrinho, né, realizado pela professora Beatriz. Estava aqui lá no Colégio Mariana Garcês. Então, eles estão fazendo um projeto com a preocupação do solo, né, a preservação do solo. Nós falamos bastante na preservação da nossa água, mas para que a água seja preservada, precisa também cuidar do solo. Eles estão fazendo um projeto muito bacana, um projeto local. Fizeram várias visitas, visitaram a nossa prainha, visitaram o Rio Apó, a Sanepar. E eles fizeram um pedido dentro dessa cartinha para que nós, vereadores, nos posicionemos em relação à proteção da mata ciliar do nosso Rio Apó. Então, eu fiz esse requerimento, respondendo a eles. Eu também respondi a cartinha, eu recebi a cartinha da aluna Gabriele Solek, respondi a cartinha também para a aluna, né? Acredito que é uma iniciação cidadã o projeto que a professora Beatriz tem realizado. Né? A escola está toda motivada, a escola toda empenhada. Eu estive visitando o colégio e a escola, assim, a gente vê todo o carinho, toda a dedicação da professora, da diretora. A escola está com um projeto de paisagismo dentro da escola, em parceria com os estudantes de arquitetura e urbanismo do SESCAGE. Então, eu acredito que nós, enquanto vereadores, temos que dar incentivo e para que projetos assim sejam concretizados, sejam realizados. Então, eu fiz o requerimento solicitando informações sobre o projeto que preveja reflorestamento na nossa mata ciliar, né, no Rio Apó, porque ela foi muito danificada. Então, as crianças encontraram e registraram várias casas, edificações, desmatamento, lixos em torno do rio. Então, por isso, eu fiz esse requerimento. Quero parabenizar, né, a escola por toda a dedicação e, quem sabe, este ano a gente não traga mais uma vez o prêmio Agrinho para Castro. Né? Nos últimos anos, nós temos, né, recebido várias premiações na área da educação e eu acredito que esse projeto ele tem tudo para ser um projeto premiado novamente. Né? Não é só o nome da escola, não é só o nome da professora, da diretora, mas é o nome da nossa cidade. Eu acredito que nós precisamos investir e valorizar as nossas crianças, nossa educação. É isso, senhor presidente.
Continue a discussão, presente requerimento. Encerrar a discussão, coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 158, 2017. Solicito informações quanto à reforma da Casa da Cultura Emília Eric, nessa cidade, do vereador José Otávio Nocera. Em discussão, presente requerimento. Encerrar a discussão, coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 159/2017. Quer informações sobre a possibilidade de estudo e projeto para mudança no sistema de transporte público e também quanto à construção de um terminal em nosso município. O vereador Maurício Cusdra. Em discussão, presente o requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, como modo ativo da nossa discussão na semana passada, perdão, há 15 dias, foi, né? Eu protocolei esse requerimento perguntando à prefeitura se existe algum projeto para mudança do nosso sistema de transporte público. Depois foi verificado que o vereador Rafael também fez um requerimento similar, mas eu acredito que um complementa o outro, né? Acredito que eu estou pedindo informações e ele já está dando uma possibilidade a curto prazo de ser resolvido dentro do nosso, da nossa própria viação que está dentro da licitação. Então eu faço esse requerimento pedindo para que seja pensado no nosso transporte público de verdade. Né? Nós, essa semana mesmo, várias pessoas vieram reclamar do ônibus que não passa, da falta de horários. Eu acredito que precisamos melhorar, porque o nosso sistema de transporte já se encontra defasado. Né? Preciso repensar, Castro está crescendo, Castro é uma cidade a nível territorial muito grande, e ela precisa de um novo sistema de transporte público. É isso, senhor presidente.
Continua a discussão, requerimento. Está encerrada a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 160. Quer voto de pesar pelo falecimento da professora Helenice Prestes da Silva. Iniciativa do vereador Gerson Sutil e está assinada por todos os vereadores. Então, automaticamente está aprovado. Mas, assim mesmo, eu tomo a liberdade de deixar uso da palavra se alguém quiser se manifestar.
Então, senhor presidente, peço a palavra. Quero ser rápido. Estamos aí, então, né, voto de pesar, diante de mais uma vítima dessa terrível doença chamada o câncer. Né? Realmente é uma doença devastadora e digo que só quem teve um parente na família, né, um conhecido próximo, sabe como é esse sofrimento. Né? Não só da pessoa, mas de todo o familiar. A vereadora Fátima já passou por isso, o vereador Neto. Né? A vereadora Fátima acho que até estudou com a Helenice. Eu não sei se o vereador Cirlei às vezes não deu aula para vocês ou para ela ali no Colégio Carlos Decker. Então, depois de exatos 11 meses de luta intensa, né, desses cuidados 24 horas, né, dessa maldita doença, né, um câncer na língua, que a princípio parecia uma coisa insignificante, né, sei lá, uma afta qualquer. E a coisa foi se agravando e médicos, exames, internações constantes, medicações, quimioterapia, rádio e por aí vai. E num procedimento cirúrgico, há uns 8 meses atrás, já foi retirado, né, grande parte da língua da Helenice. E a sensação, a gente que olhava isso, como eu falei no começo, né, quem teve gente próxima e parente, já passou por isso. A sensação que a gente tem quando olha a pessoa é que a dor é contínua, não cessa a dor. É uma dor, é um quadro desesperador. Né? Como eu disse, é só quem passou por isso que sabe. Quando você vê uma pessoa que de meia em meia hora está pedindo desesperadamente a morfina. Né? Já estava lá com tráqueo, com catéter para acesso de medicação, com bolsa para alimentação. E os familiares, né, inclusive eu, a gente sabia que era só um milagre de Deus. Né? Quando os médicos chamavam para conversa, eles falavam isso. Né? Só um milagre de Deus que poderia salvar a vida dela. Mas, por fim, né, Deus escolheu por recolher a Helenice, tirar todo aquele sofrimento dela. Fica esse buraco na família, né? Saudades, lembranças, a tristeza, né? Mas Deus sabe o que faz, e é soberano nas coisas dele, em todas as coisas. E o conforto, né, para os familiares é que ela parou de sofrer. Né? Porque pense numa mulher que sofreu ao longo desses 11 meses, ela esteve sempre lúcida. Ela não chegou a ser sedada, ela esteve sempre lúcida. Então, ela, até o último suspiro, ela sentiu dor. Né? E, claro, a família junto. Então, quero deixar aqui esse voto apoiado pelos senhores vereadores. Né? Fica aí a saudade para os filhos, né? O Murilo com o Matheus. Já quero registrar que a minha grande admiração por toda a família dela, né? Que é a minha família também. A mãe dela, uma guerreira, que estava lá todo o tempo ao lado da filha, desde o início até o último fôlego de vida, né? Que ela faleceu nas mãos da mãe dela, que é a minha sogra, né? Por sinal. Também os restantes dos familiares, meus cunhados, né? Meu sogro, também a minha esposa Evelise, que acompanhou tudo de perto, todo dia estava lá com a irmã dela, nos cuidados da casa, correria, Curitiba, Ponta Grossa, consulta, exame, internamento. Enfim, um verdadeiro exemplo de família, né? Sempre unida em prol da familiar que era a Helenice. Como foi lido ali no currículo dela pelo vereador Maurício, né? Um currículo extenso, né, senhor presidente? Não quero ser repetitivo, mas era uma professora preocupada com as futuras gerações. Quem conheceu ela sabia, né, como ela era uma pessoa dinâmica e motivada, né? Sempre para frente. Então fica aqui o nosso voto de pesar. Deus a tenha nos seus braços, né? E nos abençoe e dê conforto à família, esse conforto que precisamos. Obrigado, senhor presidente.
Mas algum vereador que quiser se manifestar?
Peço a palavra, senhor presidente. Muito justo a proposição do vereador Gerson. né, no qual todos nós assinamos. Eu conheci a Helenice, tive a oportunidade de compartilhar com ela a sala de aula lá no SENAC, em algumas vezes que fui convidado a estar lá participando de palestras de coaching, palestras motivacionais e na área de RH. A minha irmã foi colega dela também, estando sempre juntas, ela em alguns momentos frequentou a minha casa também. Aos filhos que ficaram, né, ao Murilo, pessoa maravilhosa, eu acredito que Deus a acolheu com toda a sua alegria, com toda a sua disposição. E ao Matheus, meu aluno também, que possam saber que a mãe de vocês, ela está marcada na história de muitas pessoas. Eu acredito que na história da nossa cidade. O SENAC, ele caminhava ao SENAC de Castro com a alegria dela. Né? A equipe do SENAC de Castro é uma equipe maravilhosa. Né? E acredito que a Helenice, ela tinha essa alegria, sempre aberta, à disposição. Né? Em alguns momentos, dentro do SENAC, ela não se media para fazer viagens, para estar trabalhando em outras cidades, em Venceslau, em Sengés, no qual eu estive com ela participando também. Eu acredito que é muito justo esse requerimento. A dona Nilza, né, a mãe, uma pessoa batalhadora forte, uma família maravilhosa. Então fica o registro da nossa casa, da nossa Câmara, para esta pessoa. Obrigado, senhor presidente.
Continue em aberto, se algum vereador quiser se manifestar.
As palavras, senhor presidente. Então, como o vereador Gerson citou, a Helenice estudou comigo no ensino médio, e é como o Maurício colocou, o que fica para nós é a alegria dela, a companheira de sala de aula, e aquela pessoa cheia de energia e vontade de viver. Infelizmente, essa escolha não é nossa, né? Então, quero registrar o meu profundo sentimento de pesar por ter perdido uma pessoa tão jovem, né, tão jovem, que tinha aí muito para contribuir ainda, seja para a educação dos nossos jovens ou mesmo na criação dos filhos. E aos filhos fica isso, esse exemplo dela, de uma pessoa guerreira, uma pessoa que lutou, como o vereador Gerson colocou, que suportou toda essa longa jornada, que só quem teve alguém e passou por isso sabe o que é, né? E, enfim, aos filhos fica esse exemplo da mãe que lutou até o fim pela vida e que sempre se dedicou nos estudos e na vida para proporcionar algo a eles. Então, é isso que eu gostaria de registrar, senhor presidente.
Continue aberto para algum vereador, se quiser se manifestar.
Peço a palavra. Eu também, alguns meses atrás, passei por isso. Perdi minha irmã. Eu sei a dor que sente uma pessoa com essa doença. Mas até hoje eu não consigo acreditar que minha irmã se foi. A minha ainda continua viva. Quando eu vou fazer minhas orações, eu não vou conseguir nunca, porque já perdi vários irmãos, mas a gente não pode nem pensar o que a gente vai falar. Mas a minha irmã era a mais nova de todas. Quando Deus faz a coisa certa, mas não tenho palavra para. Obrigado, Pedro.
Continua ainda em aberto, se algum vereador quiser se manifestar. Então, automaticamente já está aprovado, unanimidade, requerimento. Requerimento 161/2017. Quer informações referente à possibilidade de adoção do sistema de integração temporal do transporte público coletivo do nosso município. O vereador Rafael Rabes, em discussão, apresenta requerimento.
Palavra, presidente. Presidente, senhores vereadores, público presente. Então, foi amplamente discutido esse assunto na última sessão, né? Falando que o transporte público é uma preocupação da nossa cidade. E eis que surge dois requerimentos agora, pedindo algumas informações e talvez dando uma solução. Primeiro, do vereador Maurício, né? É um estudo e um projeto de mudança, muito interessante também. Porque tem que ser estudado mesmo, não pode ser da noite para o dia. É algo que eu vejo a médio e a longo prazo. O segundo requerimento, similar, seria uma solução imediata para os usuários do transporte público hoje. Eu sei que na aviação Cidade Castro existe esse sistema e eles podem implantar isso, né? Não sei se vai ter custos no tarifário ou não, mas seria uma solução imediata para quem usa o transporte público hoje. A única coisa que as pessoas têm que fazer é a carteirinha, não é no dinheiro, porque ali registra a passagem dele de um ponto para o outro, né? Então, importante os dois requerimentos aí colocados hoje na pauta. Obrigado.
Continua a discussão, presidente, do requerimento.
Peço a palavra, presidente. Eu ia falar do requerimento do Maurício, daí deu tempo aqui de ligar o microfone, mas eu queria dizer o seguinte, que a semana passada eu fiz aquele requerimento do Alvorada, né, que realmente não tem sentido não passar pela Vila Rio Branco. Ali, então, o que a gente vê é que todos os requerimentos convergem para o mesmo ponto. Em suma, o transporte coletivo em Castro não funciona bem. Então, a gente requer fazer um estudo base, reintegrar tudo e fazer de uma forma que... aquilo que nós falamos semana passada também, o absurdo número de vans que a gente tem em casa fazendo transporte. Por que tem tanta van transportando as crianças? Porque o transporte coletivo não funciona, né? Nós temos 3 vezes mais van que Ponta Grossa e nossa população é 5 vezes menor, se fica alguma coisa está errada, né? Então o transporte coletivo realmente não está satisfazendo a gente aqui para defender a população. Então eu acho que isso aqui é um estudo, todos os requerimentos são muito bem-vindos, os dois. E a gente tem que fazer um estudo junto com a prefeitura e procurar solução junto com a empresa, de forma que a população fique mais satisfeita com o trabalho de todo mundo. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o requerimento. Encerrar a discussão. Coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 162/2017. Informações quanto à existência de projeto prevendo limpeza e revitalização do Parque Balneário Dr. Libânio Stanislau Cardoso, Prainha, centro, nessa cidade, do vereador Joel Elias Fábio. Em discussão, presidente, requerimento.
As palavras, presidente. Esse requerimento é fruto de uma discussão que surgiu num site da cidade, que as pessoas começaram a reclamar do que estava acontecendo lá, que não tinha banheiro, que está sujo, que está não sei o quê. E eu, quando eu vi aqui, meu nome foi citado, por isso que eu entrei, eu não faço parte do grupo, mas meu nome foi citado juntamente com o nome do vereador Maurício. Aí eu vi aquilo lá, e quando eu vi aquilo, eu já passei para a Marlô para ela que fizesse o requerimento. E depois eu vi que o Maurício se propôs a fazer o requerimento. Eu gostaria, inclusive, que você assinasse junto, Maurício, o requerimento, porque você falou que ia fazer lá, né? Eu só vi isso depois, que nós já tínhamos feito. Então, eu gostaria que você assinasse junto o requerimento. E porque a Prainha é o logradouro nosso, né? De cidade inteira, né? Divide a cidade com a Santa Cruz. E realmente é lamentável o estado que está lá, né? A população não está usando mais, né? Está virando um ponto perigoso na cidade, na verdade, né? E eu tenho observado que o campo da Prainha tem pousado com a luz acesa e o outro campo ao lado também. Por que as luzes estão acesas? Porque realmente está um breu aquela região ali, né? Falta iluminação, falta uma série de coisas. Então tem que revitalizar e deixar um parque bonito, né? Que ele seja uma forma que seja preventiva contra as enchentes, né? Que a população possa voltar a usar com satisfação aquele ponto lá. Mas eu gostaria que o Maurício assinasse junto aqui. Obrigado, presidente.
Continua a discussão do requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Agradeço ao Joel, né, por ter possibilitado que eu assinasse junto. Gostaria já de ter protocolado o requerimento, porém eu já tinha excedido o número de requerimentos para essa sessão, então não tinha como, não haveria possibilidade. Mas é uma demanda muito, muito importante. A gente percebeu, né, Joel, que muitas pessoas estão solicitando este pedido, né? Já há um tempo atrás, eu entrei com um requerimento sobre os banheiros do Parque Lacustre, a prefeitura realizou as obras, né? Eu acho que o vereador Neto também esteve fiscalizando, esteve observando as obras do banheiro do Parque Lacustre, e eu acredito que a Prainha também. A Prainha ela precisa voltar a ser aquela Prainha, né, bem antigamente. Eu sou o vereador mais novo aqui, né? Mas eu me lembro quando eu era criança que eu frequentava a Prainha, e a Prainha era um lugar gostoso, um lugar familiar. Né? Eu acredito que uma revitalização, né, a começar pelos banheiros, ela é necessária. Né? Ela é necessária, sobretudo agora, chegando o verão, né? As pessoas elas tendem a sair mais de casa, tendem a visitar mais os nossos parques e a Prainha também. É isso, senhor presidente. Obrigado, Joel.
Continue em discussão o requerimento. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 163/2017. Súmula, que reitera o requerimento 09, para mim é 2016, porque reitera o requerimento 09/2017, aqui, mas eu acredito que é 2016, eu posso estar errado. Mas o qual solicita informações quanto à existência de projetos prevendo a instalação de câmara de monitoramento em pontos estratégicos como as ruas Dr. Jorge Xavier da Silva, no centro, Javier Madureira, na Vila Rio Branco, bem como das rotatórias e nos distritos desse município, que é, então, reitero o requerimento do vereador Joel Elias Fado. Em discussão, presidente, o requerimento.
Eu peço a palavra, presidente. Todo mundo, nós que moramos aqui na cidade, né, e mesmo nas proximidades, a gente sabe que o número crescente de assaltos é um absurdo no centro, né? Nós estamos ficando, tem que ficar esperto ali o tempo todo, porque é muito perigoso, né? E eu acho que o monitoramento por câmeras inibe um tanto das artimanhas dos assaltantes e previne também, né? Porque a polícia fica de olho nas pessoas que já são... Eles têm o perfil, né, quando a pessoa vai fazer uma ou outra, né? A Guarda Municipal tem esse perfil e a Polícia Militar também. Então, esse requerimento nós já estamos fazendo há muitos anos, né? A gente faz os mesmos requerimentos, né? Mas dessa vez eu acho que sai, porque agora a prefeitura, a prioridade era o hospital, né? Eu acho que o hospital passando para a Cruz Vermelha agora, a gestão relaxa um pouco e os outros segmentos vão poder ser bem atendidos também quanto à saúde. É isso aí, presidente. Obrigado.
Continua em discussão. Eu quero pedir desculpa, que eu vim conversando com o Maurício, segundo secretário, eu entrego o requerimento 09, número 09, não, mês 2017. Eu que errei. Mas acho que os vereadores devem ter entendido já sobre o requerimento.
Então, foi um dos primeiros que eu fiz.
Toque votação. Diz que a prova permanece como estão. Permanece. Está aprovado por unanimidade. Passaremos agora à segunda discussão e votação. Projeto de lei 43/2017.
Projeto de lei número 43/2017. Súmula. Institui o projeto Eu Conheço Minha Cidade no âmbito do município de Castro. Projeto de autoria do vereador Miguel Zadi Neto. Pareceres, senhor presidente, lidos na sessão anterior, ambos pela aprovação.
Então, em segunda discussão, coloco em discussão o projeto de lei 43/2017.
As palavras, presidente.
Concedido.
Então, surgiu uma oportunidade para a gente complementar esse projeto, em que o pessoal do Departamento de Turismo esteve conversando com a gente. Ontem eu e o Neto estivemos ontem lá no departamento. E eles fazem um trabalho parecido com esse projeto, mas não de visita, mas na sala de aulas, no terceiro ano. Eles discutem muito o município, é onde os alunos aprendem sobre o município de Castro, né? Então, uma cartilha do turismo, que se chama Fazendo Turismo. E hoje eles não têm uma segurança nesse trabalho deles, porque muda as pessoas, muda a gestão. E isso que a gente conversou ontem no Departamento de Turismo, se poderia incluir esse projeto junto no projeto do vereador Neto, para eles terem uma garantia que virasse projeto de lei e isso fosse contínuo também. Ontem nós estivemos conversando e vou pedir vistas no projeto para a gente complementar ela. Agradeço ao vereador Neto, que nos atendeu lá e prontamente foi junto e conversando. A gente entende que pode complementar ela. Obrigado.
Eu acato o pedido de vistas e dou 5 dias para que seja estudado, tenha um estudo melhor. Projeto de lei 44/2017.
Projeto de lei número 44/2017. Súmula. Determina aos grandes geradores, organizadores de eventos públicos e a obrigatoriedade de realizarem os serviços de coleta seletiva dos resíduos sólidos gerados durante os eventos e que sejam destinados para as cooperativas e ou associações de catadores legalmente estabelecidas no município de Castro. Projeto de autoria do vereador Herculano da Silva, pareceres lidos na sessão anterior, senhor presidente, ambos pela aprovação.
Então, em segunda discussão, projeto de lei 44/2017. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à primeira discussão e votação. Projeto de lei 47/2017.
Projeto de lei número 47/2017. Súmula. Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Mestres e Funcionários, APMF, do Colégio Estadual Major Vespasiano Carneiro de Melo. Projeto de autoria do vereador Maurício Cusdra. Parecer da Procuradora Jurídica da Câmara com relação ao projeto de lei número 47/2017. Projeto de lei número 47/2017 solicita a declaração de utilidade pública da APMF do Colégio Estadual Major Vespasiano Carneiro de Melo ante as atividades de caráter social e educacional desenvolvidas junto à comunidade escolar do município de Castro. Analisados os documentos acostados ao projeto, verifica-se que foram atendidos todos os requisitos estabelecidos pelas leis municipais número 1423/2006 e 1465/2006, razão pela qual não foram encontrados impedimentos legais, podendo a proposta ser aprovada por esta casa. É o parecer. Castro, 29 de agosto de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 47/2017. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça, após análise dos termos justificativo e documentos anexados ao projeto de lei número 47/2017, emitem parecer favorável à declaração de utilidade pública à Associação de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio Estadual Major Vespasiano Carneiro de Melo. É o parecer. Castro, 23 de agosto de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Miguel Zadi Neto, Joel Elias Fábio. Senhor presidente, pareceres favoráveis à aprovação.
Coloque em primeira discussão o projeto de lei 47/2017.
Peço a palavra, senhor presidente. Então, eu fiz esse projeto. Pode causar uma certa estranheza, né? O Colégio Vespasiano, um dos maiores colégios de Castro, e antigo também, mas ele não tinha regularizado a sua PMF. A PM funcionava há mais de 40 anos sem a legalização. E agora, com toda a questão burocrática que permeia as escolas, viu-se a necessidade, então, de regularizar. Nós procuramos, em vários documentos, para ver se no passado já não tinha feito essa declaração de utilidade pública, mas não foi encontrada. Então, reunimos os documentos para poder apresentar. A escola necessita muito, então, dessa utilidade pública, porque ela tem algumas fontes de renda que vêm pela APM, ela tem alguns benefícios do governo, algumas emendas que só podem chegar à escola através da APMF. E assim a escola solicita, através da diretora Luciana Sleutis e da presidente da APMF, da Edna Zarginski, que seja reconhecido, então, a nossa APM como utilidade pública. É isso, senhor presidente.
Continue a discussão, projeto de lei. Encerra a discussão, coloque em votação, se aprova, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução 05/2017.
Projeto de resolução número 05/2017. Súmula. Dispõe sobre o assédio moral nas repartições públicas do Legislativo deste município de Castro e da outras providências. Projeto da minha autoria, senhor presidente. Senhor presidente, antes de ler o parecer, eu peço a retirada do mesmo, uma vez que, observando o regimento da casa, no artigo 104, inciso 6, a mesa não pode aceitar a essa proposição, uma vez que a Secretaria da Casa cometeu um erro de protocolo. Então, como mesa, estou solicitando a retirada do presente projeto.
Acato solicitado da vereadora. Não havendo mais vereador, não haver mais matéria a ser deliberada na hora do dia, deixo agora livre o uso da palavra por 5 minutos a cada vereador que quiser se manifestar. Observando os seus artigos 87, parágrafo único, e 101 e 102, e seus parágrafos do regimento interno desta casa.
Senhor presidente, peço a palavra.
Concedido.
Então, senhor presidente, a comissão do plano diretor esteve reunido nesta casa no dia 4, e a gente tomou algumas decisões, já referendadas pelo senhor presidente, a respeito de um cronograma de datas. Então, o que a gente decidiu em reunião é que a partir de hoje, né, abre-se um prazo de 15 dias no site da Câmara Municipal para acolher sugestões da população a respeito do plano diretor. As leis que foram analisadas até o momento e que farão parte da audiência pública, e a gente tem uma pré-data já para 5 de outubro, né, é uma quinta-feira, às 13 horas aqui nesta casa, é o projeto 05, que é o plano de mobilidade urbana, o próprio plano diretor, que é o projeto 03, o uso e ocupação do solo 07, código de obras, e também a lei do perímetro urbano. Então, são 5 matérias, senhor presidente, que já foram vistos exaustivamente. anotado, corrigido, enviado de forma até insistente ao Executivo, bastante questionamentos e dúvidas, alguns respondidos, alguns ainda por responder. Mas, frente a tudo isso e frente já a um serviço, vamos dizer que quase que concluído pela comissão, que tem uns que 6, 7 vereadores que fazem parte. Então, a partir de hoje, está disponível no site da Câmara esse ícone ali na página para as pessoas, né? A gente até pede para que na prefeitura também, no site da prefeitura, esteja algum direcionamento para fazer sugestões ao plano diretor. Colocar lá seu nome, colocar lá se representa algum segmento, sobre o qual projeto de lei que quer sugerir, né? Deixar o seu contato, que é o seu e-mail. E depois que encerrar esses 15 dias, a nossa comissão vai se reunir novamente para colher tudo que foi sugerido através do site, né? Imprimir as sugestões e ver aquilo que é coerente, aquilo que tem bom senso, né? Dentro da legalidade da própria lei do plano diretor, para ver se pode ser feito como emenda, né? Pela própria comissão do plano diretor ou pelos próprios vereadores, todos os vereadores. E nesse mesmo dia, que é dia 20, que encerra seu prazo para as pessoas sugerir, 20 de setembro, a gente já sugere, né, ao senhor presidente para que lance o edital, que é os 15 dias antecipado, da audiência pública. Por isso que eu falei que a audiência pública ficaria para dia 5 de outubro, às 13 horas, que é uma quinta-feira. E se tudo correr bem, né, a própria mesa encaminha o projeto de lei, as outras comissões pertinentes também ao projeto. Primeira votação lá em meados de 25 de outubro e 1º de novembro já estaríamos votando em segunda discussão e votação. Então fica aí o cronograma. Acredito que no site da Câmara já vai ter todas essas informações, né? Então, a partir de hoje, por 15 dias aí, está aberto lá um ícone no site da Câmara para a população sugerir algo no plano diretor, desde que seja coisa coerente, né? Sugestão coerente. E daí, a partir de 20/9, a gente lança o edital da audiência pública para se realizar no dia 5 de outubro. Então, seria essas informações. Senhor presidente, muito obrigado.
Acato a sua solicitação com o presidente da comissão e continue o uso. Livre uso da palavra. Convido então a todos os vereadores para nos reunirmos na sala de reuniões para a escolha do castrense que brilha. Não havendo mais vereador querendo se manifestar, eu agradeço a presença e colaboração de todos nessa sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária realizar-se no dia 13 de setembro, hora regimental. Declaro encerrada a presente sessão.